Olá, quarta-feira, 16 de abril. Eu sou Luciana Zaramella.
E eu sou Igor Lopes.
O podcast do Canaltech está no ar. O Google liberou a venda do Google Glass para todo o público nesta terça-feira, porém somente em apenas um dia. O dia, contudo, foi mais do que suficiente para a empresa constatar que os óculos poderão ser um sucesso, pois todos os estoques do gadget foram esgotados. O feito foi anunciado e comemorado pela empresa no Google Plus, mas nenhum dado específico sobre a quantidade de aparelhos vendidos ou quantas vagas no programa Google Explorer foram disponibilizadas foram publicados. Além disso, a empresa deixou no ar a possibilidade de uma nova data para a venda dos óculos de realidade virtual e afirmou que tentará novas maneiras de expandir o programa Explorer no futuro. Essa foi a primeira vez que o Glass foi disponibilizado para qualquer interessado, mas o preço foi bem salgado, $1,500.
A Microsoft anunciou no início da semana várias atualizações significativas para o Windows Dev Center e o Windows Phone Dev Center. A maioria das mudanças é relativa a solicitações e feedbacks dos desenvolvedores, mas a principal delas trará vantagens significativas para o usuário final. Agora os desenvolvedores poderão unificar os aplicativos para o Windows 8 e o Windows Phone 8. Com isso, os usuários só precisarão comprar uma vez determinado aplicativo e não uma versão individual para cada plataforma. Além disso, o pagamento de compras feitas dentro dos apps poderá ser unificado, tornando mais fácil para os desenvolvedores a comercialização de conteúdo e serviços. Com isso, a empresa espera aumentar o volume de downloads nas duas lojas, tanto de apps pagos quanto aqueles fornecidos gratuitamente.
Desde a última semana, a falha de segurança Heartbleed é destaque nos principais veículos de comunicação especializados em tecnologia. Ela já afetou grandes sites e diversos dispositivos ao redor do mundo, entre eles milhões de usuários finais de aparelhos Android. O próprio Google já alertou que dispositivos rodando a versão 4.1.1 do sistema operacional móvel estavam vulneráveis a ataques relacionados ao Heartbleed. E segundo The Guardian, cerca de 50 milhões de dispositivos Android estão vulneráveis no mundo todo. Já pesquisadores da empresa de segurança Lookout Mobile, que fornece software antivírus para smartphones com o sistema, disseram que algumas versões do Android 4.2.2, que foram personalizadas pelas operadoras ou fabricantes de hardware, também podem estar suscetíveis à falha. Se você roda uma dessas versões do Android, fica a dica: evite usar o aparelho para serviços bancários e troca de dados sensíveis.
O recém-lançado Galaxy S5 teve seu leitor biométrico testado pelo site português PeopleWare e, acredite, foi reprovado. Em um vídeo, um molde com a impressão digital do usuário é utilizado logo após a configuração inicial do aparelho. Na sequência, um potencial criminoso teria acesso completo a todos os recursos do aparelho, incluindo o PayPal, o sistema de pagamentos que é o grande parceiro da Samsung na utilização da biometria em aplicações de terceiros. A utilização desse tipo de tecnologia e a popularização dela em aparelhos topo de linha pode ser vista como um incentivo para que bandidos aprendam a criar moldes falsos. O item em questão, utilizado pelo veículo, foi criado a partir do uso de cola sobre um pedaço de madeira, que captou as impressões digitais do usuário e mais tarde foi usado para liberar o aparelho. Assista ao vídeo no Canaltech.
Após mais uma rodada de debates e discussões sobre o Marco Civil da Internet, o presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou que deseja ver o projeto aprovado e transformado em lei o mais rápido possível. A ideia é que ele passe por votação ainda nesta semana e esteja em vigor antes do dia 23 de abril, quando começa o evento de governança NET Mundial, que tem, entre suas pautas, a proposição de um conjunto de normas semelhante para reger a rede em todo o mundo. As declarações vieram após uma audiência pública realizada nesta terça-feira entre as comissões do Senado envolvidas na discussão do Marco Civil. Mas, como já vinha acontecendo desde que o Marco Civil tramitava pela Câmara, a posição dos representantes não é unânime. Enquanto alguns são favoráveis pela aprovação do projeto o mais rápido possível, outros ainda desejam rever uma série de pontos e tornar o texto mais direto, evitando interpretações diferentes.
Os rumores eram antigos e cada vez mais assumiam caráter de verdade. Mas agora a novela chegou ao fim. A LG finalmente confirmou que está entrando no mercado de fabricação de chips e dará início à produção de seus próprios processadores em parceria com a TSMC, a renomada companhia taiwanesa desse segmento. De acordo com as informações oficiais publicadas pelo Korea Herald e obtidas com o porta-voz da LG, a fabricação dos componentes deve ser iniciada em breve. Além de confirmar um retorno ao mercado de semicondutores, a empresa não falou mais no assunto nem deu detalhes sobre o caráter dos chips. Trata-se de um movimento da LG para se manter competitiva no mercado, mas mais do que isso, baratear o custo de produção de seus aparelhos. A chegada e posterior sucesso do Samsung Galaxy S5 teriam sido o estopim da iniciativa, que vem sendo compartilhada também por outras companhias asiáticas do mercado de smartphones.
E o podcast de hoje termina por aqui. Voltamos amanhã com mais novidades de tecnologia para você. Tchau!